passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom ter você aqui nesta noite maravilhosa de terça-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Que alegria poder reencontrar você nesta noite maravilhosa para juntos oferecermos ao nosso Deus um culto de gratidão, um culto de louvor, aonde ouviremos também a palavra de Deus aos nossos corações. A nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Que bom poder rever, abraçar meu amigo querido pastor Níger Martins, da nossa Igreja Nova Vida, do Ministério É de Deus. Pastor Níger, muito boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
Boa noite, pastor Eliel, nosso querido Fábio Silva, Débora Lira, o Michel aqui na técnica e todos amados da maravilhosa, da querida Igreja Cristo em Casa. Que bom estarmos juntos mais uma vez.
Fábio Silva, meu irmão querido, muito boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Que alegria poder estar mais uma vez no culto da Igreja Cristo em Casa. Hoje teremos a pregação do nosso querido pastor Níger Martins. Débora Lira aqui conosco também, Michel na técnica. Muito boa noite, a paz do Senhor para você que nos acompanha.
Débora Lira, muito bom estar ao seu lado. Débora, boa noite, a paz do Senhor, querida.
Boa noite, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor pastor Níger Martins, a paz do Senhor ouvinte querido.
Pois é, vamos juntos, vamos orar juntos neste momento com o querido pastor Níger Martins.
Querido Deus e amado Pai, nós entramos na tua santa presença para te agradecer por mais um dia de vida, por tu nos permitir chegar até aqui para te louvar, para te adorar, para meditar na tua palavra. Papai do céu, te entregamos todo esse culto para que cada detalhe seja agradável a ti, e nossas orações possam subir a ti como incenso suave, agradável, Senhor. Fica conosco, aceita nossas vidas, como oferta para o teu louvor, para a tua glória. Obrigado, Senhor. Uma vez mais te louvamos, te bendizemos, por nos permitir participar desse culto, cultuar o teu nome, exaltar a tua presença. Guarda cada detalhe desse culto. Se bendito, em o nome de Jesus, amém e amém.
Nenhuma arma preparada contra a minha família vai prevalecer. Aleluia!
Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança. Se eu crer, serei salvo, eu e a minha casa. Se eu obedecer, ele guardará essa aliança até mil gerações. Ainda que meus filhos não frequentem sua casa, ainda que minha casa não mereça seus cuidados, se eu clamar, Deus me responderá e abrirá para nós as comportas do céu. Quem estiver perdido vai se achar, aquele que partiu em breve vai voltar.
Adore o Senhor, igreja,
porque Deus é fiel. Quem estiver ferido vai se curar, quem não sonha mais voltará a sonhar. Nenhuma praga, chantagem, contenda, inveja, frieza, nem mesmo feitiço vão prevalecer contra minha família. Eu ando com Deus e não temo perigo. Um filho querido vai voltar.
vejo, não frequento em sua casa. Ainda que minha casa não mereça seus cuidados, se eu clamar, Deus me responderá e abrirá pra nós as comportas do céu. Eu creio nisso, Senhor. Quem estiver perdido vai se achar. Aquele que partiu em breve vai voltar. Creia nisso, mãe. Creia nisso. Porque Deus é fiel. Quem estiver ferido vai se curar. Quem não sonha mais. Chantagem, contenda, inveja, frieza, nem mesmo feitiço vão prevalecer contra minha família. Eu ando com Deus e não temo perigo. Um filho querido vai voltar pra casa. Quem não é de casa vai ter que sair. Muralhas de fogo estão cercando os muros. Arcanjos armados vão sair daqui. Deu ordem aos anjos, ao povo. Até o inimigo vai ter que me servir. Se eles falharem em minha defesa, Deus se levanta do trono e vem me acudir.
Diga que ele é fiel, igreja. Tu és fiel.
Leia Mendonça, eu e minha casa. Louvor lindo que ouvimos nesta noite maravilhosa de terça-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Níger Martins, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Querido pastor Eliel, amados da Igreja Cristo em Casa, hoje nós vamos falar sobre Mateus 15, 21 a 28, e o tema é Nada pode deter uma mãe de fé.
Pois é, deixa eu aproveitar esse momento muito especial aqui do nosso Cristo em Casa. Agora eu quero chamar o bispo Davi Gualberto aqui antes da mensagem, porque ele tem uma informação e uma mensagem também muito importante para passar todos os ouvintes, todos os membros da Igreja Cristo em Casa. Nós nos reunimos aqui da Igreja Cristo em Casa e chegamos a uma decisão que nós queremos compartilhar com os membros da Igreja Cristo em Casa. Então quero chamar aqui a sua atenção, você que está agora em casa, você no seu trabalho, você aí no seu carro, queria que você prestasse muita atenção nessa mensagem que o Bispo Davi Gualberto vai trazer para todos nós agora. Bispo Davi.
Olá, meus irmãos, graça e paz, que bom estarmos juntos mais uma vez aqui no nosso culto da Igreja Cristo em Casa, onde cantamos, louvamos, oramos, pregamos a palavra de Deus. E agora eu quero te dar uma oportunidade especialíssima de você ser nosso parceiro na proclamação do Evangelho de Jesus. Você sabe que o nosso programa Igreja Cristo em Casa está há 31 anos no ar, pregando o Evangelho de Jesus, e você não tem ideia da onde chega esta mensagem. São milhares e milhares de pessoas que têm sido abençoadas pelo poder da palavra de Deus. Veja bem esse testemunho aí, que certamente vai edificar a tua vida.
Venho saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Marcelo, aqui de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Estou nesse exato momento agora assistindo o culto Cristo em Casa. E eu já assisto esse culto Cristo em Casa já há uns 4 anos, e o momento que mais me ajudou esse culto, a palavra, a oração, foi quando eu estava com depressão, síndrome do pânico, do medo. Então toda noite eu assisti esse culto, e através desse culto, através da palavra, da oração, unindo minha fé com a fé dos irmãos, eu fui curado. Hoje eu me encontro curado já há uns 2 anos, para a glória de Jesus. Então quero agradecer a Rádio Melodia por estar proporcionando esse culto aí todos os dias, às 10 horas da noite. A paz de Jesus, curado para a glória de Cristo. Um abraço.
Queridos, como nós falamos, Você acabou de ouvir aí um testemunho que certamente calou profundamente no teu coração. Semelhante a este testemunho, nós temos diversos, inumeráveis testemunhos de pessoas que foram alcançadas pelo poder do Evangelho através desse programa. Pessoas que foram libertas de vício das drogas, do cigarro, do álcool. Pessoas que foram libertas da prostituição. Pessoas que estavam já a ponto de se suicidarem. Foram libertos da depressão. Pessoas que estavam paralisadas dentro de casa e agora estão servindo ao Senhor. Então, queridos, você pode se tornar um evangelista através da Igreja Cristo em Casa. Como você pode fazer isso? Entregando aqui o seu dízimo e as suas ofertas. A Igreja Cristo em Casa é uma organização reconhecida, devidamente constituída, com CNPJ, com estatuto, com conselho, com diretoria. E todas as doações aqui feitas, seus dízimos e ofertas, para aqueles que não têm igreja formal e querem dizimar aqui conosco, todas estas doações são canalizadas exclusivamente para a pregação do Evangelho de Jesus. Não é para outra finalidade, é exclusivamente para a pregação do Evangelho de Jesus. E você pode estar perguntando, mas como eu faço isso? Você faz isso entregando a sua oferta através do Pix. Eu vou te dar a chave Pix e você anota aí. A chave Pix é o número de telefone. É 21-99907-0097. 21-99907-0097. Vai lá. Entregue a sua oferta agora aqui e você vai ver que você será um parceiro, um colaborador para que a rádio possa ampliar os seus transmissores e alcançar muitos e muitos mais estados e cidades. E você também estará na rota de receber as bênçãos do Senhor para a sua vida. Porque a bênção de Deus, quem promete, não sou eu, é a palavra de Deus. Dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e sacudida, transbordante, deitarão sobre o vosso regaço. Seja um parceiro, coopere conosco e com certeza você verá a bênção de Deus sobre a tua vida. Chave Pix 21-99907-0097. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.
Si mesmo Ele é Deus, sua palavra não volta vazia. Se Ele prometeu descansar, vai se cumprir. E quando se sentir só, lembra que Jesus falou: estarei com você todos os dias. Nem jamais te deixará. Passarão os céus e a terra, mas sua palavra se cumprirá.
Louvor. Deixa eu agradecer você que ofertou agora ou vai ofertar amanhã. Que Deus continue abençoando a sua vida, suprindo todas as nossas necessidades, como Ele sempre tem feito, né, gente? E muita gente nesse momento tentando aí realizar um Pix, mas tendo dificuldade, né? Às vezes por questões de segurança, pelo adiantado da hora, né, o Pix não é realizado. Tem uma sugestão que você pode estar agendando para amanhã, aí no próprio aplicativo do celular do seu banco, a sua oferta, tá bom? Que Deus te abençoe e receba um abraço companheiro de toda a família Melodia.
Parabéns pra você.
E a gente não vai deixar passar em branco, de jeito nenhum. Passar em branco seu aniversário? Ah, não pode. Você que está completando mais um ano de vida hoje, você que completa mais um ano de vida neste mês, sinta-se abraçado por toda a equipe da Rádio Melodia, tá bom? Você faz parte da nossa família. A Débora Lira vai trazer aquele abraço, companheiro meu e de toda a equipe, para todos os aniversariantes do dia e do mês.
E hoje é dia de festa, sabe por quê? Porque é o seu aniversário. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida e que seus sonhos sejam realizados. Desejo a você que seja muito feliz. Eu desejo muitas felicidades, eu desejo tudo do alto, tudo do céu para sua vida. Deus te abençoe. Um abraço, companheiro Raimunda Batista, Jefferson Soares Alves Fonseca, Ademar Valmir Dias, Regina Marins dos Santos, Angélica Câmara Valente, Gisele Costa da Silva, Virgínia Chaves Barbosa, Joaquim José Cascardelli, Deuseli de Oliveira Diniz e Luiz Antônio de Freitas Esteves. Em João 15, 13 vai dizer que ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos.
Onde posso ir se não estiver em tua presença? Eu já posso ouvir os teus passos me acompanhar. Eu já posso sentir teu olhar, teu espírito vem me tocar. Vem revelar que sou projeto das tuas mãos. Fui criado para adorar, capacitado para vencer. Contigo os sonhos não podem ser abortados. Ah não, Senhor, eu vou habitar, Senhor, no teu esconderijo. Eu vou me cobrir, Senhor, com as tuas asas. Eu vou me esconder, Senhor, na fenda da rocha. Pois se a tempestade vir, seguro estarei. Sentir teu olhar, teu espírito vem me tocar. Vem revelar que sou projeto das tuas mãos. Fui criado para adorar, capacitado para vencer. Contigo os sonhos não podem ser abortados. Ah não, Senhor, eu vou habitar no teu esconderijo. Eu vou me cobrir, Senhor, com as tuas asas. Eu vou me esconder, Senhor, na fenda da rocha. Pois se a tempestade vir, seguro estarei. Deixa Deus habitar, deixa o Senhor te tocar, deixa o Espírito Santo te abraçar agora. Xandarai gemastu e queplouvia. Deixa Deus te envolver com a glória dele neste momento. Pois se a tempestade vir, seguro estarei. Tempestade vir, seguro estarei, seguro estarei, seguro estarei, seguro estarei,
momento muito especial do nosso programa. Caso você esteja passando por algum problema, alguma dificuldade, tá? Alguma adversidade, né, tenha vindo à tona na sua vida, não se preocupe, Jesus é contigo. Nós estaremos orando nesse momento, a Débora estará lendo os nossos pedidos e já já o pastor Níger Martins estará orando pelos nossos pedidos de oração.
Sim, Fábio, já estou aqui com os nomes. Em Jeremias 29, 12, 13 diz: então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu os ouvireis. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Com o coração contrito, com o coração quebrantado, com o coração posto no Senhor, com a nossa esperança toda no Senhor, nós vamos clamar a Deus nesta noite, nós vamos falar com o Pai. O pastor Níger Martins estará orando com você, estará entregando nas mãos do Senhor os nomes que vamos falar aqui, que eu vou falar aqui, e você que não enviou o nome, mas que precisa das orações, Deus também está atento às suas necessidades. Estela Nunes de Itaboraí, Armando de Ubá, Minas Gerais, Fábio dos Santos de Brás de Pina, Raimunda Lima de Três Rios, Luciane Azevedo e toda a família, Beatriz de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, Marta Bernardes, Cláudia Maria de Duque de Caxias e Damares de Rio das Ostras.
Querido Deus, amado Pai, chegamos à Tua presença através do precioso sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. É pelo sangue de Jesus que nos aproximamos em confiança, na certeza que Tu ouve as nossas orações, que Tu se compadece de nós. Temos a certeza que Tu estás agora ouvindo cada clamor, percebendo cada lágrima, enxugando cada lágrima. Assim, colocamos diante de Ti tantas e tantas necessidades, Senhor. Algumas nós conhecemos, tantas e tantas nós não conhecemos. Mas Tu conheces, Senhor. Cada pessoa que agora une a fé nessa oração, Tu nos conheces individualmente. Tu sabes o que se passa, Deus, dentro dos nossos corações, lá no mais profundo da nossa alma. Traz paz, Deus. Traz consolo a esse homem num cárcere, a essa pessoa num hospital, num leito de hospital, a essa pessoa que está buscando um tratamento e não consegue. Quem sabe está numa fila esperando uma consulta médica, uma cirurgia. Senhor, esse coração de mãe aflito, esse coração de pai que, preocupado com o dia de amanhã, Papai do Céu, ouve o clamor do Teu povo. Ouve as nossas orações, não porque tenhamos mérito algum, mas por Tua graça, por Tua misericórdia, ouve-nos, Deus. Te entregamos todas as nossas necessidades, o fazemos com alegria e fazemos, Senhor, com fé, em nome de Jesus. Amém e amém.
Pois é, gente, olha, agora esse momento é especial, eu quero chamar aqui a sua atenção, vamos ouvir a voz de Deus através da sua santa palavra. Deus tem algo a falar aos nossos corações nesta noite através da sua santa palavra. E eu quero mais uma vez convidar o meu querido pastor Níger Martins, que estará trazendo a mensagem de Deus aos nossos corações.
Meu querido pastor Eliel, meu querido Fábio Silva, querida Débora Lira, meu amigo Michel Camargo e você, querido ouvinte, querido participante ativo aqui da Igreja Cristo em Casa, do culto da Igreja Cristo em Casa. Como nós falamos agora há pouco, nós vamos trabalhar o tema de Mateus 15, de 21 a 28, nada pode deter uma mãe de fé. E vamos pegar a questão da mulher cananeia, né? Também chamada mulher sirofenícia. Deixa eu ler o texto e a gente começa a fazer um pano de fundo e depois a exposição, tá bom, queridos? A minha versão é Nova Almeida Atualizada. Mateus 15, 21. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então, os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande embora, pois vem gritando atrás de nós. Versículo 24, queridos. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem! Que seja feito conforme você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Queridos, o pano de fundo é que essa mulher, ela não pertencia ao povo de Deus. Se nós pensarmos em todo o contexto no qual ela estava inserido, ela era mulher, o simples fato de ser mulher já gerava uma enorme desvalorização na sociedade, tanto que o testemunho de uma mulher não era aceito, né? Só era aceito o testemunho de homens. Além de ser mulher, ela era uma estrangeira, ela era uma gentia, ela não pertencia ao povo judeu. Por que isso é relevante, significativo, para nós entendermos o contexto dessa passagem? Se nós lembrarmos, amados, o Papai do Céu levanta um povo a partir de Abraão, um povo que ele chamou para ser dele. Pegue lá Gênesis 12, Deus chama Abraão, ainda Abraão, vai mudar o nome dele para Abraão, e dele fez uma nação, uma grande nação, que, na verdade, todos nós hoje somos descendentes, né, pela fé. O fato é que, né, os acontecimentos vão sucedendo e o povo de Deus fica restrito aos descendentes de Abraão, né, os descendentes, entre aspas, de sangue de Abraão. Qualquer outro povo era considerado gentio, era considerado estrangeiro. Quando Jesus vem, naquilo que a Bíblia chama de a plenitude dos tempos, quando tudo estava pronto para a manifestação do reino de Deus, né? Quando Jesus vem, ele vem primeiramente para os judeus, porque era o povo de Deus. Somente depois dele ser rejeitado pelos seus, e aí você vai lembrar, né? Veio para, para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então ele vem para os seus, os judeus, eles não o recebem. Ele é crucificado, ele é morto, ele ressuscita ao terceiro dia, e a partir de então, a partir da ressurreição de Jesus, o evangelho começou a ser pregado a todas as nações. A partir daí então, povo de Deus não é mais por nascimento, não é mais por etnia, não é mais por uma questão sanguínea, mas é pelo sangue de Jesus, né? Não o sangue que vem de herança de pai para filho, mas pela apropriação do sangue de Jesus. Assim, nesse momento aqui, em que Jesus ainda estava no ministério, nos seus 3 anos, durante aquele período de 3 anos do seu ministério terreno, a mensagem do evangelho ainda não era para os cananeus, não era para essa mulher. Ainda assim, ela vai buscar ajuda. Por que ela vai buscar ajuda? Por que ela vai até Jesus? Porque ela ouviu falar de Jesus, e daqui a pouquinho a gente vai entender. Claramente há uma revelação de Deus para ela, porque ela entende que Jesus, né, é o Filho de Deus. Como ela consegue ter essa percepção que nem os discípulos tinham direito, é algo impressionante, é algo realmente só por revelação divina. E ela vai clamar, ela vai buscar, ela vai pedir, e ela vai superar um monte, mas um monte de obstáculos, queridos. Eu queria começar a fazer a exposição e depois eu deixo para o final várias aplicações. Conquanto, eu, no meio aqui da exposição, eu vou fazendo algumas pequenas aplicações. Vamos lá? Mateus 15, 21. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. Então, acabamos de explicar, né? Ele está indo para uma região que não era uma região dos judeus, tá? Versículo 22: E eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi. E aí veja, queridos, como é que ela sabe que ele é o filho de Davi? Como é que ela sabe que ele é, né, o Messias prometido, que viria da linhagem de Davi? É algo muito impressionante, queridos, muito, muito, muito impressionante, né? Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. É óbvio que o estado da filha dela era de uma enorme e de uma gigantesca gravidade. Qualquer pessoa endemoniada, por si só, o quadro é terrível. Ela dá uma ênfase. Ela diz: minha filha está horrivelmente endemoniada. E repare também, queridos, a maneira como ela pede ajuda. Ela pede reconhecendo o senhorio de Jesus. Ela pede reconhecendo que ele é o Messias prometido, o filho de Davi. E ela pede, queridos, como algo sendo dela, específico para ela, tenha compaixão de mim. Há uma identificação dela com a filha que é algo muito especial. Uma identificação que toda a família precisa, né? É uma identificação em que a dor de um é a dor de todos, a alegria de um é a alegria de todos, a tristeza de um é a tristeza de todos, a vitória de um é a vitória de todos. Assim, é muito impressionante, amados, essa conexão emocional. Aliás, um dos grandes problemas familiares, e não apenas familiares, mas também no seio das igrejas, é essa falta de identificação da dor do outro, né? E da alegria do outro. Esse sentimento de unidade. Ela não diz, Senhor, tenha compaixão da minha filha. Afinal, quem estava endemoniada era a filha. Ela diz, tenha compaixão de mim. Né? De mim, porque ela estando assim, eu estou sofrendo com ela. E aí começam os obstáculos. Uma sucessão de obstáculos, queridos. Num primeiro momento, parece algo fortuito. Parece algo sem sentido. Por que criaram tanta dificuldade para aquela mulher? Depois nós vamos ver, no final, né? Fica com a gente até o final, que havia um objetivo para isso. Que havia uma intenção para isso. Né? Então vamos lá. Versículo 23. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram, mande embora, pois vem gritando atrás de nós. Primeiro obstáculo, queridos, o silêncio de Deus. Ela vai até Deus, ela vai até Jesus, ela clama e ele fica em silêncio. Você já lidou com o silêncio de Deus? Você hoje está lidando com o silêncio de Deus? Você já lidou, se está lidando, você sabe que não é fácil, né? Você está ali clamando, pedindo, suplicando, chorando e parece que Deus não está te ouvindo, mas é claro que ele estava ouvindo e eu repito, havia um objetivo para isso. O segundo objetivo, o segundo obstáculo, queridos, é que claramente há uma rejeição à presença dela. Os seus discípulos, aproximando-se, disseram, mande embora, pois vem gritando atrás de nós. E aí os discípulos falam, manda ela embora, ela está incomodando a gente. Ela está aí gritando, 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 ela está atrapalhando aqui, né, o bom andamento das coisas. Amados, se nós tentarmos nos colocar no lugar dela, meu Deus, é bastante delicado, né? Se eu tentar visualizar alguém chegando na igreja com uma necessidade premente, com a alma dilacerada, e aí, aparentemente, Deus não está ouvindo. E imagine que aqueles que estão ali, né, os pastores, oficiais da igreja, né, que estão a serviço de Deus, comecem a falar, olha, sai daqui, você está atrapalhando, você está atrapalhando. Como é que essa pessoa se sentiria? O terceiro obstáculo, queridos, versículo 24. Primeiro, Jesus não responde. Segundo, os discípulos pedem a Jesus para mandá-lo embora. O terceiro, versículo 24. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aqui o que ele está falando? Ele está fazendo uma explicação teológica que eu fiz aqui no início, né, no pano de fundo aqui. O que ele está dizendo? Ainda não é a hora de eu atender você. Eu primeiro vim para os judeus, as ovelhas da casa de Israel. Depois que eu morrer, ressuscitar, aí vai chegar a sua hora. E o que ela faz? Vai embora. E o que ela faz? Fica ofendida. E o que ela faz? Ela fica tomada de orgulho próprio e rejeita? Não. Veja o que ela faz, amados. Versículo 25. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, me ajude. Amados, os obstáculos, queridos, reflitam comigo. Os obstáculos não afastam ela de Deus. Os obstáculos a aproximam de Deus. Meu Deus, que coisa linda, que coisa impressionante, que lição, amados, que lição. Eu não sei também, eu vou repetir essa expressão, eu não sei o que está passando hoje, o Espírito Santo sabe. E se o Espírito Santo lhe trouxe para nós conversarmos aqui, meditarmos na sua santa palavra, é porque ele tem um propósito para mim e para você, né? Quando os obstáculos não afastam, quando os obstáculos nos aproximam, ela cada vez mais, ela faz um movimento inverso. Ao invés de, não, então também não quero saber, não sei o quê, e sai dali magoada. Né? Ela já fica imaginando ela falando assim, tá vendo? E aí disse, e me falaram que ele prega o amor. Que amor? Tô vendo amor coisa nenhuma. Quantas vezes, né, amados? Pessoas em igrejas e falam isso, né? Tá vendo? Aqui não tem amor, não tem nada aqui. E saem ofendidas e tal. Ela não. Ela vem, ela se aproxima. Veja, ao invés de se afastar, ela se aproxima. Ela, porém, veio. Ou seja, ela se aproximou e ela adora. Ela adora, dizendo, Senhor, me ajude. Outro obstáculo vai surgir, queridos. Não é fácil não, né? Versículo 26, Jesus respondeu, não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E aí ele está citando o que muitos entendem que tenha sido um ditado popular, né? Que é assim, não está certo tirar aqui, né, daqui para dar para quem aqui não pertence nesse momento, né? Mas um ditado duro, né, mas um ditado pesado, né? Muito pesado, né? No qual ela é comparada a um cachorrinho. Qual a resposta dela? Versículo 27. A mulher disse: "É verdade, Senhor. Pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos." E aí o que ela está querendo dizer? Né? O que Jesus está querendo dizer? Olha, eu não vim para você. Primeiro é para os judeus. E o que ela fala? Me dá uma migalha. Me dá uma migalha. Eu, de fato, não tenho direito. Teologicamente falando, né? De fato, não chegou a minha hora. Mas uma migalha tua é suficiente para mim. Jesus fica tão impactado, mas tão impactado. Veja o versículo 28. Então Jesus exclamou: "Mulher, que grande fé você tem. Que seja feito seja feito como você quer." E aí, algo espetacular aconteceu. Ela alcançou. E ela alcançou a bênção de uma maneira impressionante, impactante. Seja feito como você quer. Desde aquele momento, a filha dela ficou curada. A filha ficou completamente liberta. A filha ficou completamente livre daqueles demônios. A filha ficou completamente curada. Contado toda a história, tendo sido feita a exposição do texto inteiro, amados, eu queria fazer algumas aplicações com vocês, tá? Queria ter o privilégio de fazer aqui pelo menos 7 aplicações, curtas e objetivas. Primeiro, qual o verdadeiro diagnóstico da sua família? Qual o verdadeiro diagnóstico da sua família? Repare, queridos, que aquela mãe, ela consegue fazer um diagnóstico preciso da situação da família. Ela sabe que o que a família precisa não é de uma viagem. Que o que a família precisa não é de mais dinheiro. Que o que a família precisa não é nem mesmo de sentar para conversar. Aquela família precisava de uma intervenção espiritual. Se a gente trouxer isso para o campo da medicina, você sabe, nós sabemos a importância de um bom diagnóstico. Agora, há pouco tempo, um dos membros da nossa igreja sede estava perdendo peso de uma forma bastante acelerada. Ele foi em alguns especialistas e ninguém estava identificando o que era. E várias suspeitas, câncer, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Até que um falou o seguinte: vamos investigar aqui, né, a questão da sua tireoide, a glândula da tireoide. Descobriu que o problema era ali, medicou, resolveu. Ou seja, muitas vezes o que você precisa é do diagnóstico. Porque sem um diagnóstico preciso, o tratamento será errado. Viajar é bom? Viajar é muito bom. Mas será que é isso que a sua família realmente precisa? Dinheiro, um novo emprego, mais recursos financeiros, é bom? É muito bom. Mas será que é realmente esse o problema da sua família? Será que o verdadeiro problema da sua família, das nossas famílias, não é espiritual? Não é falta de Deus? Porque se é, querida, e eu vou afirmar para você que é, mas cabe você ver com o Espírito Santo que ele está falando no seu coração, então, amém, ok, é bom viajar, tudo isso é bom, mas você precisa urgentemente levar Deus a sério, clamar o poder de Deus. buscar a presença de Deus, levar a sua família à busca do poder de Deus. Então, primeira aplicação, qual o verdadeiro diagnóstico da sua família? A segunda aplicação, amados, é a necessidade de criarmos conexões emocionais na nossa família. Onde um sofre, todos sofrem. Como é que ela fala? Ela diz: Senhor, minha filha está horrivelmente endemoniada. Tenha compaixão de mim. Por quê? Porque não sou eu que estou endemoniada, é minha filha, mas tenha compaixão de mim, porque ela sofrendo, eu sofro. Me choca ver, queridos, que às vezes há uma total insensibilidade de marido para mulher e de mulher para marido. Como se a dor de um não fosse a dor do outro. Ser família é sofrer junto, é chorar junto, é se alegrar junto. Ser família é um perde, todos perdem. Um ganha, todos ganham. É criar essa conexão emocional, sincera e verdadeira. A terceira aplicação, amados, é a seguinte: quanto maior a dificuldade, maior a intensidade. Repare que a cada obstáculo, e foram muitos, nós narramos aqui, né? A cada obstáculo que surge, ela não se afasta, ela se aproxima. É algo impressionante. Há pessoas que se afastam diante do primeiro obstáculo. Há pessoas que vão na igreja, primeiro problema, elas vão embora. Há pessoas, eu vou falar aqui, não estou brincando, pode parecer brincadeira, mas não estou. Já vi pessoas se afastarem da igreja, que chega, a igreja está muito cheia e não tem um lugar para ela que ela gostaria. Ela: não, eu não volto mais aqui. Assim mesmo. Meu Deus, o que é que nós estamos fazendo na igreja? Estamos indo assistir um show, um espetáculo, não tem lugar, você fica chateado? Ou nós estamos indo buscar a Deus? Quanto maior a dificuldade, maior a intensidade. Ela vai enfrentar o silêncio de Jesus, ela vai enfrentar a rejeição dos discípulos, ela vai enfrentar o fato de que Jesus vai dizer para ela que não era a hora dela, não tinha sido enviado para ela, tinha sido enviado primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela vai enfrentar a comparação, os cachorrinhos, ela vai enfrentando tudo, 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 tudo. E ela continua, ela insiste. A quarta aplicação, queridos, é que a minha família exige pressa. Queridos, quando falo que a minha família, a sua família, nossas famílias exigem pressa, eu não estou dizendo que Deus tem que se apressar. Deus é Deus. Ele faz do jeito que Ele quer, quando Ele quer, como Ele quer. O que eu estou dizendo é que nós precisamos ter pressa. Não é Deus. Deus está sempre na hora certa. Nós é que precisamos ter pressa. Ah, tudo vai se resolver. Não, calma, isso é uma fase. Tudo vai ficar bem. Querido, a sua família exige pressa. Hoje você precisa orar pela sua família. Hoje você precisa clamar o poder de Deus pela sua família. Hoje. Nesse culto, aqui agora. É preciso tomar providências imediatas. Hoje você precisa tomar decisões de levar a sua família para a casa de Deus. De terem comunhão na presença de Deus. De buscarem com toda a alma o poder de Deus. A sua família exige pressa. Cuidado, querido. Cuidado, querida. A quinta aplicação, queridos. Eu vou falar com todo um cuidado. Porque ela tem um grau de delicadeza. E se eu for mal interpretado, gera uma dificuldade aqui bastante grande. A quinta aplicação é a seguinte: todos precisam ser tratados na família. Deixa eu tentar explicar isso aqui. Quem é que estava endemoniada? A menina. Mas Jesus não só vai curar a menina, como vai tratar a mãe. Por que tanta dificuldade, tantos obstáculos criados? Porque a cada obstáculo, o orgulho daquela mãe estava sendo anulado, estava sendo combatido. Falo eu, e não a palavra de Deus, e você discorde à vontade, porque isso aqui sou eu dizendo, tá? A meu ver, provavelmente, ela tinha uma questão de vaidade, ela tinha uma questão de orgulho muito acentuada. E Jesus vai quebrar isso aqui. Ele vai quebrando, 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 quebrando. E a cada obstáculo que ela tem que continuar, ela tem que perseverar, essa vaidade e esse orgulho vão sendo quebrados. Aonde está a delicadeza dessa temática aqui? É que quando na família, e é muito comum acontecer, tem uma pessoa com um problema muito grave, muito exposto, os outros problemas familiares meio que ficam obscurecidos. Vou explicar. Imagine uma família que tem uma pessoa que esteja completamente tomada pelo vício das drogas. Tudo o que acontece de ruim na família é culpa daquela pessoa. E aonde está um perigo aqui? É os outros integrantes da família não olharem para si mesmos e reconhecerem seus erros e suas falhas e a necessidade que eles têm de mudança. Eu não estou dizendo que essa pessoa aqui, nesse caso hipotético, não tem responsabilidade. Tem. O que eu estou dizendo é que a gente corre um risco. É nos escondermos atrás do erro do outro, porque o erro do outro é muito mais aparente. Então parece que tudo é culpa daquela pessoa e ninguém mais precisa de tratamento. Vou repetir, numa família todos precisam ser tratados. A endemoniada era a filha, não há discussão, mas Jesus vai tratar também a mãe. Jesus tem poder hoje para mudar a sua história, a história da sua família. Essa pessoa aí que está passando por uma situação gravíssima na sua família, que está afetando toda a família, mas ele quer tratar toda a família. Sexta aplicação, queridos. Faça da sua família a sua prioridade. Não só tenha pressa, como faça da família a sua prioridade. Ela vai superar tudo, ela vai pagar qualquer preço. Era a saúde da filha, a libertação da filha, era mais importante que o orgulho dela, era mais importante que a vaidade dela, era mais importante que tudo. Como era a prioridade, ela não ia desistir. Sabe também onde está um gravíssimo problema? Queremos sim o melhor das nossas famílias, queremos sim o poder de Deus nas nossas famílias, mas isso não é a prioridade. A prioridade é o nosso orgulho. Se nos tratarem mal, vamos embora. Se não for do nosso jeito, a gente vai embora. Faça da sua família a sua prioridade. E por fim, a sétima e última aplicação é: nada pode deter uma mãe de fé. Uma mãe de fé, um pai de fé, um irmão de fé, um parente de fé. A fé daquela mãe transformou a família inteira. Eu lhe faço algumas perguntas. A menina queria ser liberta? Não sabemos. Ela tinha pai vivo? Não sabemos. O que nós sabemos é que sozinha ela foi buscar o poder de Deus e conseguiu. Talvez hoje você esteja dizendo: de que adianta eu lutar sozinho? Adianta sim. No reino de Deus adianta. De que adianta eu lutar se ninguém mais quer lutar? No reino de Deus adianta sim. Do que adianta se ninguém mais tem fé, só eu tenho? Adianta sim. Pela sua fé, Deus pode mudar a história de toda a sua família. Lute sozinho se for preciso, lute sozinha se for preciso. Vá em frente, sem apoio de ninguém. Quem estava com aquela mulher? Ninguém. E através da fé dela, a filha foi liberta e toda a família foi transformada. Amém? Papai do céu, abençoe, derrame graça e misericórdia, que a palavra dele encontre nos nossos corações uma terra fértil. Fértil, a frutificar para a glória dele. Amamos vocês de todo o nosso coração. Deus abençoe sobremaneira. Uma noite de paz. Fiquem na presença de Deus. Fiquem com o Papai do Céu. Fiquem na paz. Paz. Paz.
Pra cruz, se é de lá que o meu socorro.
este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de terça-feira. Quero agradecer mais uma vez essa nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa, a começar pelo meu amigo querido, pastor Níger Martins, da Igreja Nova Vida, Ministério É de Deus, em Cascadura, na rua Sidônio Paz, 176 em Cascadura, assim como todas as igrejas, né, do Ministério É de Deus. Um abraço, meu querido mestre querido, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui com a gente, como sempre, abençoando nossas vidas, muito obrigado mesmo. Fábio Silva, irmão querido, um abraço, até amanhã, se Deus quiser. Débora Lira também, Michel Camargo, aquele abraço. O pastor Níger Martins vai impetrar a bênção apostólica nesta noite. E com esta bênção fica o nosso boa noite e o convite. Amanhã juntos, a partir das 10 da noite, em mais um Cristo em Casa.
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre você e toda a sua família, desde agora e para sempre.